Aula de hoje em terapias somáticas trará ilustrações na forma de melodia, poesia, literatura associadas, traduzindo as composições somáticas, como elas se esparramam, corporeidade a partir dos fenômenos do corpo aristotélico, como temos estudado aqui, cabeça, tronco, membros, e a corporeidade, propriamente dita, que quando vai além deste corpo aristotélico. Essa corporeidade que se esparrama, às vezes, tão longe que se desfaz, e outros elementos que assumem os caracteres do que nós chamamos de corpo e corporeidade, assumem os elementos. E temos estudado muitas variações em torno desse tema. E hoje veremos um segmento muito bonito, é uma aula de ilustração praticamente. Toda ela trará para nós elementos muito bonitos e profundos destas questões, como elas se desdobram, para onde elas vão, o que acontece com elas, ok? Vamos iniciar com uma bela interpretação do Raimundo Fagner, desta canção chamada Noturno. Vamos ouvi-la juntos. Anotem, peguem por favor papel, caneta, porque durante todo o tempo nós estaremos interagindo com esses elementos. Vamos ouvir então Noturno, interpretação de Raimundo Fagner.
O aço dos meus olhos e o fel das minhas palavras acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. Se hoje sou deserto, é que eu não sabia que as flores com o tempo perdem a força. E a ventania vem mais forte. Hoje só acredito no pulsar das minhas veias e aquela luz que havia em cada ponto de partida. Há muito me deixou. Há muito me deixou. Ai, coração alado, desfolharei meus olhos neste escuro véu. Paixão. São tantas ilusões perdidas na lembrança nessa estrada. Só quem pode me seguir sou eu. Sou eu. Não acredito mais no fogo em gelo.
para os nossos propósitos. Até aqui a altura da música está excelente. Bem, vocês notaram com grande evidência na letra desta bela canção chamada Noturno, interpretada por Raimundo Fagner, muitos dos elementos que temos trabalhado aqui. O aço dos meus olhos, ele começa dizendo, e o fel das minhas palavras. Olhem a corporeidade conforme nós já temos estudado, pessoal, para além do corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. Isso muitas vezes é tomado apenas, e esse apenas é no sentido de somente, é tomado somente como um elemento simbólico que não se traduz num fator empírico vivido, exercido, palpável, tangível, como é a pele, como é o sistema nervoso de uma pessoa. E, no entanto, para muitas e muitas criaturas neste universo, neste mundo, na nossa sociedade e época, isto que Fagner está falando é o exercício pleno, tal qual é pleno quando alguém descreve meu pé, meu braço, minha pele, meus olhos, meus lábios, tal qual. Isso quando uma pessoa toma por concretude. A concretude para algumas pessoas passa por estes elementos. Ele usa de recursos linguísticos como maneira de ilustrar, justificar, explicar dados que vão desde a corporeidade dele até outros fatores, como, por exemplo, como vimos aqui, fatores que rumam em direção a elementos existenciais. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão, nos diz a letra. São tantas as ilusões perdidas na lembrança. Olhem o que ele nos traz. E quando então, como elemento que está relacionado a tudo isso, poderemos esperar uma justificativa filosófica de outro cunho, vem a corporeidade como um dos elementos fundamentais nesta canção, nesta maneira de exercício existencial. Quando você, ao longo da vida, da trajetória, ao conversar com uma pessoa que você ama, pede um exemplo, uma explicação, um dado, mas restringe isso a uma linguagem mecânica, instrumentalizada, codificada por setores e áreas, e exige que a pessoa, quando falar de elementos da corporeidade, se restrinja ao corpo aristotélico e ao elemento semiótico verbal que dirá respeito diretamente a ele, você pode estar arruinando a possibilidade de expressão dessa pessoa. Exemplo. Você diz para a pessoa, não me fale como está na letra noturna do Fagner. Me fale concretamente. E a pessoa, tentando atender você, talvez diga que dói o coração, que ela não, que ela chora, que não sente vontade sequer de caminhar pela brisa, pelo campo. No entanto, esta tentativa semiótica de traduzir, porque você circunscreveu a área de expansão da manifestação existencial dela, da expressividade, pode colocar a perder a própria fala, o próprio discurso, a própria fidedignidade daquilo que ela se propõe a colocar. No entanto, se você permite que a pessoa se expanda, e podem ver, há elementos na letra que o próprio poeta, às vezes, fazendo licença da rima, fazendo um recuo da pauta, para caber, aliás, na composição da pauta, que pede essa parceria, música e letra, pode, claro, ter dito coisas que ficavam bem do ponto de vista sonoro, mas que perdiam do conteúdo existencial. No entanto, muitos outros ganhos são feitos aqui. A pessoa, ao colocar para nós estes elementos nesta concretude, nos dá a dimensão do que está acontecendo aqui, né? Então, ele na canção, ele coloca o aço dos meus olhos, o fel das minhas palavras acalmaram-me. Olhem como ele vai traduzindo, como ele vai compondo, tecendo os fios dessa corporeidade. Se enraizássemos esses conteúdos, teríamos muitas áreas bem delineadas, muito bem definidas, conforme vocês têm aprendido até aqui. Vou fazer uma parada aqui na gravação para saber se vocês têm dúvidas, questões, antes de prosseguirmos a aula. Mas nós temos outros elementos para além destes, outros elementos que habitam a corporeidade em associação com o corpo aristotélico. Por vezes, um é testemunho para o outro, nas suas restrições, mas nas suas relações. Uma canção que traduz isso, e é uma canção contundente, a letra dela é incisiva. É uma canção, e o músico que a compôs e a interpreta, ele coloca a carga de dimensão existencial que traz a canção. Nesta canção, ele questiona duramente a nossa sociedade, a nossa época, duramente, e coloca como prova, como testemunho deste retrato existencial, o corpo. Muito mais que uma corporeidade, ele coloca o corpo. É no corpo aristotélico que ele vai fazer esse registro. É muito interessante como ele constrói essa relação. Vamos ouvir então esta belíssima canção, interpretada, escrita e interpretada pelo Oswaldo Montenegro, chamada Aquela Coisa Toda. Aqui vai a música.
Olhe bem nos meus olhos, olhe bem pra você. O fato é que a gente perdeu toda aquela magia. A porta dos meus 15 anos não tem mais segredos. E velha, tão velha ficou nossa fotografia. Olhe bem nos meus olhos, olhe bem pra você. A quem é que a gente engana com a nossa loucura? A noção do limite. E atrás tem alguém que virá, que virá, que virá, que virá, que virá. Olhe bem nos meus olhos, olhe bem pra você. A quem é que a gente engana com a nossa loucura? De certo que a gente perdeu a noção do limite. E atrás tem alguém que virá, que virá, que virá, que virá, que virá. E atrás tem alguém que virá, que virá, que virá, que virá, que virá.
Olhe bem nos meus olhos, diz a letra. Olhe bem para você. A quem é que a gente engana com a nossa loucura? Olhem o corpo aristotélico como um elemento de prova, como um elemento de, como um atestado, como um critério de verificabilidade para os elementos existenciais. Olhe bem nos meus olhos, olhe bem para você. A quem a gente engana com a nossa loucura? Nós perdemos a noção do limite, diz ele. Toda aquela magia acabou, não há mais. E onde ele atesta isso? Não é pela maneira de respirar, não é pela maneira de se portar, não é pelo modo de ser. É, olhe bem nos meus olhos. Olhe bem para você. O corpo aristotélico, para algumas pessoas, ele tem a propriedade de traduzir elementos existenciais. É fácil uma pessoa se perder nas relações das coisas, sobretudo se for apressado em clínica, achando que, por exemplo, uma pessoa que tem um corpo, uma corporeidade bastante extensa, como nós vimos, não é? O lago, a biblioteca, os pássaros no céu. Alguns acham que isso torna extremamente mais rico, fluido, enciclopédico do que aquele cuja corporeidade coincide com o corpo aristotélico, cabeça, corpo, membros. E, no entanto, vocês sabem bem, basta que tiremos a historicidade e veremos isso. Entre outras coisas, pela estrutura de pensamento dessa pessoa. Alguns em seus corpos aristotélicos são riquíssimos. Se fizermos critérios de analogia e comparação com características e propriedades de outros, alguns são riquíssimos. E assim, em alguns isso funcionará. Para Oswaldo Montenegro, olhe bem nos meus olhos, olhe bem para você. O fato é que a gente perdeu a noção do perigo. E é assim que ele percebe. Eu não posso universalizar isso. Eu sou um filósofo clínico. Eu não tenho como pegar a letra de uma canção como essa e dizer, é assim, pessoal. Claro que não é assim. É assim para algumas pessoas. É assim em alguns contextos. É assim de algumas maneiras. Mas quando for assim, uma das coisas que nos compete em clínica é saber, é assim? Ou é provavelmente assim? É provavelmente por aí? Pelo menos a nossa tentativa de documentação dos fenômenos. Ok? Em muitos casos, infelizmente, você procurará nos olhos de uma pessoa e você não encontrará nada lá. Nem olhos, às vezes, você encontrará. Às vezes, os olhos de uma pessoa estão ocupados pelo pulmão. É o pulmão que está... Você está olhando para os olhos, mas são os pulmões que ali habitam. Já vimos isso, mas veremos numa das próximas aulas essas contrafrações e partidas, contrapartidas de órgãos. É muito interessante como isso se passa. Não é tema propriamente para hoje. Bem, mas vamos seguir os nossos trabalhos, temos muitos conteúdos ainda à frente. Além destes exemplos iniciais, nós temos elementos muito bonitos. Uma das canções que eu separei para vocês é cantada pela Ivete Sangalo. E ela faz, nesta canção, relações epistemológicas e existenciais tão bonitas com a corporeidade e com o corpo aristotélico, que, olha, é uma das canções muito talvez uma das mais bonitas, né, nesta área afetiva nos muitos últimos anos aí. Eu gosto muito dessa canção. É uma canção que traduz uma série de elementos vivenciais de uma afetividade que aos poucos começa a ganhar outros alicerces. Estamos migrando de uma sociedade que é muito baseada em posse, já foi muito pior, já foi toda ela calcada em propriedade, agora estamos na área das posses, que já é uma melhoria consistente. Se tomarmos como parâmetros o que temos vivido nos últimos séculos, mas caminhamos para os terrenos das afetividades. E essa música migra entre as posses, das posses para as afetividades somáticas. Vamos ouvir então a Ivete Sangalo interpretando essa bela canção intitulada Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim.
Talvez não visse
Nesta música, ela diz: se eu não te amasse tanto assim, talvez eu não tivesse os sonhos dentro de mim, talvez eu não visse as flores por onde eu passei. Olhe o que ela nos traz. A afetividade, o amor, que é conforme ela descreve, e então ela começa a pontuar uma série de elementos, e uma grande parte desses elementos constituem, trazem em si os traços da corporeidade. Vocês viram pela letra? Não é? As buscas, os caminhos que se refazem, os dilemas, a caminhada, a grande trajetória existencial. E ela coloca todos esses elementos da corporeidade, todos esses elementos de um corpo aristotélico que agora se dilui. É um amor que pela maneira como ele se expressa, por afinidade, não mais pelas propriedades, não mais pelas posses, pelas amarrações, pelas mutilações, ele caminha para além dos traços da corporeidade que nós a conhecíamos dentro das circunscrições aristotélicas. Então, ela fala da poesia, do sonho, da imensidão que habita a alma e o coração dela a partir do amor que ela vive. Olhem, neste sentido, quando trabalhamos em clínica, nos deparamos com pessoas que possuem fenômenos similares a esse que a Ivete Sangalo nos traz e descreve. Há pessoas que, quando elas têm o tópico 4, emoções, e a especificidade ali em torno do amor, elas conseguem esparramar isso para muitas direções, muitos sentidos e distantes do ponto, do epicentro de onde esses fatores ocorrem. Elas conseguem inundar áreas remotas de suas historicidades, de suas estruturas do pensamento, a partir de uma forte lâmpada acesa que larga traços de luz para longe, para rincões muito distantes. Neste caso, o amor. Como filósofos clínicos, sabemos que outros sentimentos também, o ódio, a mágoa, dor e uma série de outros sentimentos podem também fazer a mesma coisa. Mas aí a música seria outra, o ritmo provavelmente outro, a inspiração outra. Aqui ela nos fala da especificidade do amor esparramando-se pelas estrelas lá no céu, pelas flores lá no campo e na trajetória. O amor como um grande elemento semeador, como um grande elemento de resposta e de afirmação existencial. Assim é para ela, na corporeidade dela, na somaticidade dela. Verificar o alcance e o que abrange e o que se descortina por esse amor que ela fala, e ela coloca como um pressuposto fundamental. Ela diz: se eu não te amasse tanto assim, não haveria isso, não haveria aquilo, eu não seria assim. Ela consegue dar uma dimensão, dimensionar esses elementos a partir da existência dela. Nós, claro que não temos aqui como saber o quanto disso é e o quanto não é, nós estamos apenas ilustrando, não é? É uma ilustração clínica. Mas vamos adiante, temos ainda outras coisas a considerar. O Belchior é um músico que nos trouxe uma série de canções e ele tem um álbum de 1975, que é Alucinação o nome do álbum. Um álbum histórico, né, para a música brasileira, para a MPB brasileira. Um álbum que trouxe praticamente todas as canções do Belchior que são conhecidas através das décadas aí. Esta canção, em especial, e eu fiquei entre duas para ilustrar, mas acabei optando por essa aqui. Ela não é dessa, não é deste álbum. Ela, se eu não me engano, ela não entrou neste álbum, que é a canção A Divina Comédia Humana. Eu acho que é de um álbum posterior, se eu não me engano. Eu não tive tempo de buscar certas informações para nossa aula de hoje, como expliquei no início para vocês. Mas ainda assim, essa canção, ainda que não faça parte do álbum histórico de 1975, ela traz ensinamentos para isso que estamos tratando aqui, muito bonitos e profundos. Vamos ouvir então a Divina Comédia Humana, esta canção escrita e interpretada por Belchior, aqui trazida em um show que ele fez ao vivo com violões. Vamos ouvir então, e em seguida a gente trabalha os aprofundamentos.
Aí um analista amigo meu diz que desse jeito não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero ficar fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, orando na filosofia, deixando a profundidade de lado, eu quero ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, orando na filosofia. No seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Com vocês, quero gozar. Quero gozar. Pode ser. Viver, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu fugirei no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direi, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu fugirei no entanto, Enquanto houver espaço, o corpo tem de algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, o corpo tem de algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, o corpo tem de algum modo de dizer não. Eu canto.
Canção do Belchior, hein, pessoal? Que bela canção. E que violões, não é? Violões, uma guitarra chorosa ao fundo. Bem, vamos ver algumas coisas aqui. Enquanto ele homenageia o nosso grande poeta Manuel, né? A hora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi no entanto. E aí ele muda o poema, né? No poema, na versão antiga, e ainda quando amanhece pelo céu deserto, ele continuava a procurar as estrelas. O Belchior diz que, enquanto houver espaço, corpo, tempo e alguma forma de ele poder dizer não, ele continuará cantando. Bem, a música do Belchior traz uma pontuação muito forte sobre o corpo aristotélico, muito profunda. Ele marca, ele gira ao redor deste corpo aristotélico, ele nos trata, nos traz as questões, né, metafísicas, filosóficas. Cita um amigo dele, que é analista, e diz que essa forma como ele estava conduzindo as coisas não o levaria a poder vivenciar esses fatores adequadamente. Então ele faz várias elaborações. Então e a um ponto delas ele nos diz que, de fato, a volição, o desejo, o que se passa com ele em torno de tudo isso, desta comédia humana na qual as coisas não serão eternas, assim é para ele. Ele diz que o que ele quer é ficar colado à pele dela, noite e dia. Ficar conectado do ponto de vista do corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. Este é o caminho, não é? E ele nos coloca que ele sabe que isso não esgota, isso não é o elemento fundamental que o conduzirá a algo sublime. Tanto é que ele pontua, ele diz, olha, tanto faz se for o seu céu, se for o seu inferno, nesta comédia humana na qual as coisas não serão eternas. Mas é esse o caminho que ele vê, que ele descortina e que ele coloca na pauta dos caminhos. O corpo aristotélico tem sido, de várias maneiras, por muitos séculos, milênios, carregado de muitas formas. Desde tração animal, desde a escravatura, dos rituais, desde da religiosidade, desde a sexualidade, desde os elementos filosóficos e muitos outros. O corpo aristotélico tem servido para muitos elementos para os quais ele sequer foi projetado, preparado, para muitas das coisas para as quais a própria etapa de evolução dele já não acompanha. E, no entanto, este corpo aristotélico persevera, nos acompanha, está conosco nessa marcha existencial, muitas vezes tão difíceis para ele, como às vezes a nossa jornada, existencial humana tem sido cruel, impiedosa para este corpo aristotélico. Ainda que em muitos momentos a gente o louve, o agradeça e o carregue com carinho e o viva com amor, mas vocês sabem as disposições e nesse curso nós temos visto várias delas. Esta canção que vem agora, ela nos traz elementos um pouco mais distantes, ok? É a única canção que não será de um brasileiro. Este músico, o Tuts, aí no Brasil o pessoal conhece como o Tilsmans, ele toca harmônica, aquela gaitinha de boca. E ele é um músico que nos convidava a voar existencialmente com ele, através do sopro, através de uma... Algumas vezes naquela harmônica, na gaitinha de boca que ele tocava, a impressão que se tinha é que ela estava falando. Não são poucos os que escreveram sobre isso, colocando ouvirem a palavra dita, coisa que é muito mais difícil em um violino, em um piano, pois ali ele, este músico, conseguia que algumas pessoas conseguissem ouvir palavras. Veja como isso é para você. Vamos ouvir um trechinho de uma canção do Tuts na sua harmônica. Ouvimos Tuts, com sua gaitinha de boca, Nice to Be Round, uma música que ele ofereceu ao mundo em 1973. Vamos lá, Estamos hoje trabalhando literatura, poesia, música, filosofia clínica em corporeidade, que é o tema aqui do nosso curso de extensão em terapias somáticas, a segunda parte. Observem, muitas coisas nas nossas vidas, do ponto de vista de uma somaticidade, de uma corporeidade, utilizam vetores como pauta. Colocam a pauta para que as notas possam repousar suavemente nelas. Você não precisará preencher propriamente coisas. Você apenas colocará os elementos e rapidamente migrarão os conteúdos para lá. Uma das lições, aliás, mais bonitas que nós tivemos quando tratamos no final da primeira edição deste curso, né, de 6 meses, lá na extensão, quando vimos esses elementos. E aqui, ouvindo apenas a gaitinha nos colocando os elementos sublimes que gravitam em torno da nossa existência, não é? É uma música que é o contexto dela, para que é o que ela trata. Ela foi tema de um filme muito bonito, um filme que era a história de um marinheiro que acaba se envolvendo com uma prostituta, e essa prostituta tem um filho. Ele acaba ficando amigo do filho, depois ela está grávida, vai ter um bebê. É uma história tremenda que se passa nos Estados Unidos. Esse marujo ele precisa voltar ao mar em breve, e é neste contexto deste filme que esta música entra e nos diz a dimensão humana. Ela nos chama a uma responsabilidade, ela nos coloca diante de nós e do outro. Ela constrói os elementos, ela faz a pauta, e ao fazer a pauta, ela se dissolve no ambiente. No filme, é curioso observarmos quando a música entra, os momentos em que ela foi colocada para nos despertar de tudo aquilo que estava sendo vivenciado. É um filme tocante, ele ganhou Oscars, ele fez com aquela atriz, a Marsha Mason, e o ator, um ator muito conhecido, eu vou ver se eu me lembro o nome dele até o final da aula. Pois bem, o corpo, a corporeidade, não precisam exatamente de uma pauta, de uma métrica cartesiana para sua leitura existencial. Muitos elementos que são apenas sugeridos, oferecidos e que se oferecem a uma distância até que não é tão próxima para os padrões de uma corporeidade, são assumidos por elas muitas vezes nessas condições. E quando o requisito, a distância e espaço for forte o suficiente, essa distância pode ser apropriada para o evento. Ou seja, quando tratamos de corpo, de corporeidade, lembrem, não se trata, a pessoa tem sede, eu vou pegar a água e dar a água a ela. Isso é uma leitura do corpo aristotélico a partir de suas bases fisiológicas, a partir de suas raízes historiográficas, mas não de um corpo aristotélico que rapidamente se torna uma corporeidade para além de si mesmo. Este corpo aristotélico que começa a se transcender, ir além de si mesmo via corporeidade, ele pode se abastecer com água apenas pela sugestão da água e não pela presença dela. E há casos nos quais ele somente saciará sua sede pela sugestão da água e não mais pela presença dela. A presença dela, água, poderá inviabilizar o saciar desta sede. Para os que estão acompanhando este curso, sabem já hoje como funcionam estes elementos, quando e como utilizá-los na clínica propriamente dita, não é, em seus contextos. Mas além dessa gaitinha de boca, temos outras músicas aqui para a nossa aula de hoje. Uma música Quando selecionei algumas que ia colocar hoje para vocês, esta que vocês ouviram do Tuts sobre e a gaitinha de boca dele, eu fiquei em dúvida se colocava essa ou essa que eu vou colocar agora. Acabei trazendo as duas, porque elas têm certas diferenciações bastante que são importantes. Então, uma complementa de certa maneira a outra. Esta música que vocês vão ouvir agora é de um cantor bastante dilemático. A mídia costumava brincar com ele, com a cafonice dele, com a maneira como ele se apresentava. A Rita Lee fez uma música na qual esculhambava com esse compositor e cantor, e isso causou muito problema na vida dele. Não, ela dizia que ele era um cigano de Araque, fabricado até o pescoço. E o que fizeram com ele é o que se fazia na época, eram os banhos de loja que se davam nos músicos. Vocês sabem como foi o Brasil na década de 70, 80, e ainda recentemente se mostra em muitas áreas assim. Esta música do Benito de Paula é muito bonita. Ela traz ensinamentos para o que estamos tratando aqui, muito importantes, ok? Então vamos ouvir o piano, a voz e o talento deste cantor, compositor brasileiro, Benito de Paula.
O amor que eu tenho guardado no peito me faz ser alegre, sofrido e carente. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei.
Sem graça chorou. Sabe aquele riso amarelo, aquele riso desconcertado, que de desculpa pode se transformar em lágrimas, em choro, o que não é muito, muito usual, não é? Mas ele coloca nessa canção: sou verso, sou terra, sou sol, sou vida. Olhem como ele dimensiona a experiência que ele teve. Ele nos coloca que ele amou muito, muito, que ele caminhou, não é? Que ele acreditou nisso, que ele viveu isso, e que isso, entre outras coisas, associou a vivência dele ao fato. Nós não sabemos se antes, se depois, se aconteceu durante, ou se ele já trazia desde muito esses elementos, mas ele coloca: sou verso, sou terra, sou sol. Olhem a diluição do corpo aristotélico em seus elementos de corporeidade distantes daquilo que é da pele para dentro, daquilo que nós trouxemos. Uma referência aqui. Muitas e muitas pessoas que vocês atenderão no consultório, elas não se darão conta dessas dimensões da corporeidade. Muitas vezes elas estão vivendo um fator que não é mais do corpo aristotélico, é da corporeidade delas, é somático, está ligado ao sistema nervoso delas. E elas tratam isso às vezes de uma maneira negligente, leviana, sabe? Tratam inclusive às vezes de uma maneira que nos causa uma grande estranheza, como se fosse lixo, algo a ser descartado. E por vezes é uma parte fundamental da vida somática dessa pessoa. Um exemplo disso é, às vezes você convive muito, você tem uma pessoa querida que depois você já se acostumou, você já não dá bola para ela, ela vive lá num quartinho da sua casa, você, sabe, às vezes se irrita com ela, depois passa a se irritar frequentemente com ela, até o dia que essa pessoa morre ou vai embora, ou tem uma doença grave, hospitalizada, e então, às vezes, nós sentimos o quanto esta pessoa era parte de nossas vidas, de nossas, no caso deste curso, corporeidade. Há quem chegue ao consultório e nos diga assim: doutor, eu sinto como se me faltasse um braço, como se me faltasse um pedaço do coração. É uma impressão tão esquisita. Pode estar acontecendo exatamente isso mesmo. E o Benito de Paula nos diz, literalmente, ele diz: eu não entendi. Ah, eu não entendi. Não entendeu o que estava se passando, ele não entendeu o que estava acontecendo. Mas ele diz: puxa vida, mas olha, eu caminhei, né? Eu fiz. Ué, é uma música que traz uma certa complementação ao que vimos na canção anterior. Precisamos prosseguir os nossos trabalhos e vamos agora em outra direção. Olhem. Quando, se vocês já tiveram seus filhos pequenos, acompanham as crianças e tudo, eu acho que vocês devem ter visto muitas e muitas vezes o que vai virar agora. Alguns de nós que conservaram ao longo da existência elementos de uma poesia muito profunda, de uma vivência profunda quanto às coisas que transcendem a essa sociedade dos pouquinhos que tenta muitas vezes nos mostrar coisas que são sublimes e que não podem ser reduzidas a um pedaço de plástico. Quem viveu, quem mergulhou, quem foi de fato pai, quem foi de fato mãe, quem foi de fato avô, avó, viveu, curtiu, sabe? Mergulhou na experiência. Vai compreender a música que vem agora em toda, provavelmente, a extensão dela. Porque é uma música que mostra a alma infantil. Mas não toda a alma infantil. Mostra aquela alma infantil que dilui sua corporeidade na experiência do mundo, na experiência da vida. E que, ao fazer isso, o faz de uma maneira respeitosa com suas premissas internas, respeitosas com suas trajetórias de existência, de historicidade e de estrutura de pensamento. Observem, há muitas marcações aqui que nos servem de exemplos. Vamos ouvir então o Toquinho nesta linda interpretação da música Aquarela. Vamos ouvi-lo.
Thank you. uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso num círculo eu passo o mundo que descolorirá.
Ouvimos então o Toquinho nessa interpretação de Aquarela. Tinha uma outra canção que lembra muito alguns desses ensinamentos, que é O Caderno, cantado por Chico Buarque de Holanda. Mas dessa vez entrou a Aquarela do Toquinho. Vejam, aqui os elementos que eu falei a vocês, bem pontuados, bem fluidos. Eu vou começar a tratar imediatamente das questões que nos interessam aqui. Observem como a mudança de um dado de semiose, como num pedaço de papel qualquer, eu desenho um sol amarelo, começa a nos dizer o Toquinho, né? Vejam como, através do elemento semiótico, desenho, com lápis, um papelzinho qualquer, ele vai fazendo. E com 5 ou 6 retas, ele diz, é muito fácil, eu faço um castelo. E então ele começa a desenvolver o tema. E o tema, ao se desenvolver, começa a chegar à nossa existência. E os nossos problemas e as nossas coisas começam a se traduzir na corporeidade que se forma pelo desenho do papel e que abre, para além daquilo, janelas para o mundo. E então, quando vemos, transcendemos, quando nos damos conta, quando há uma percepção em torno do fato, transcendemos o nosso corpo aristotélico e estamos muito longe dele. Subitamente, a canção nos surpreende, diz, bom, e o futuro? Nossa, nós estávamos transitando nesses elementos dissociados que se associam então e se derivam em várias coisas, quando subitamente vem, e o futuro? Nossa, colocamos em pauta isso dentro desse foco de corporeidade? Ele diz, olha, é uma astronave, a gente nem sabe como pilotar, não sabemos o que vai ser, não sabemos. Assim como essa aquarela que eu faço aqui, que está fadada, um dia desaparecerá. Um segundo ponto aqui. Na clínica, nós podemos muitas vezes fazer todo um tratamento somático, todo um trabalho em somaticidade através de derivações semióticas, traduções, ok? Uma pessoa pode falar de questões somáticas que ela atravessa por desenho, do desenho ela traduz isso em música, de música ela traduz isso em poesia, de poesia, se ela tiver religiosidade e oração, e aí vai. Podemos fazer isso observando os conteúdos que migram, os conteúdos que se perdem, os conteúdos que se refazem, de que maneira isso acontece. É muito rico isso, viu gente? É muito fluido esses elementos tais quais são colocados assim. Algumas pessoas, quando tentam expandir suas corporeidades, e claro, esse fenômeno de expansão de corporeidade, para alguns não diz respeito, não interessa, nem nada, mas alguns gostam. Eles têm uma inclinação forte à corporeidade como um dos elementos determinantes em suas EPs. Esses que fazem isso, vocês podem ajudar muitas vezes em áreas nas quais há dificuldades, obstáculos, restrições, por troca de elementos semióticos, como mostrou a música do Toquinho, podem fazer isso. Há mais um fator aqui a considerarmos, dentro dessas ilustrações, que é o seguinte. Observem bem que as vivências que uma pessoa terá lá na aquarela do Toquinho podem ser muito diferentes das vivências que ela tem no seu corpo aristotélico. Às vezes, preceitos éticos, morais, preceitos ligados a valores, axiologia ou epistemológicos, não são os mesmos, ok? É importante estar atento nessas traduções, nessas dimensões que ocorrem na filosofia clínica, nesses elementos todos aqui. Eu vou parar aqui a gravação para ouvir vocês, dúvidas, reflexões. Bem, o silêncio pode se constituir num elemento de corporeidade, de corpo propriamente, aristotélico, cabeça, tronco, membros? Sim, pode. O silêncio pode. O silêncio pode ser um fator somático. O silêncio ele pode ser corpo. O silêncio pode ser corporeidade. Como, em princípio, qualquer coisa. Não é? O que vai nos mostrar se isso é parte de corporeidade ou não são os elementos da historicidade da pessoa. Mas considerem que nós vimos na aula passada elementos como quando o corpo, né, a corporeidade em ausência. O silêncio é uma das formas também pelas quais a corporeidade aparentemente não está envolvida. A nossa próxima canção, nossa próxima música, ela brinca, sabe, com fatores de uma juventude, de uma época, de uma adolescência. Ela joga os elementos de corporeidade, brinca com o jovem que aprendeu como se beija e, portanto, a partir daí, ele descortina uma série de experiências. Seja essa experiência somática, existencial, e há muitos itens somáticos, vocês vão perceber logo onde eles estão. Mas observem que a música chega a um ponto em que ela quebra a vinculação de necessidade e se torna contingencial quanto aos critérios somáticos. A pessoa começa a dizer, olha, mas com tudo isso não fique, eu não pertenço a uma pessoa. Eu não estou sob a posse de uma pessoa, nem sequer de mim, né? E o que ela oferece como recurso? Estar e ser com todo mundo. Aquela corporeidade, como naquela aula que nós vimos da corporeidade coletiva, mais ou menos por ali. Então é uma música que ela nos traz várias lições importantes dentro disso que estamos trabalhando hoje. Vamos ouvir então os Tribalistas agora, nos trazendo essa canção que trata desses assuntos, tá bom?
Para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo.
E com isso, com essa última canção dos Tribalistas, chamada Já Sei Namorar. Nós chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, dessa nossa aula avançada de elementos de corporeidade, somaticidade. Temos aí muitas coisas bonitas a considerar, né, pessoal? De um modo geral, poesia, música, pintura, são muitos os fatores que anunciam, não de agora, mas há muito tempo, essa corporeidade para além do corpo aristotélico. O corpo aristotélico ele ainda reina, mas reina de uma maneira tardia, pesada, sobre a existência humana. Ele ainda tem algumas décadas de vida, mas é muito improvável que ele sobreviva à diluição dele numa corporeidade maior, que o transcenda. É parte do nosso trabalho fazer isso com responsabilidade, procurando respeitar a historiografia da humanidade, do ser humano, para essas caminhadas futuras. Eu vou desligar aqui pela última vez o gravador para ouvir vocês nas considerações finais. Lembrando, vocês receberão essa aula depois gravada, editada, não é como sempre acontece.